Sinalizaram que hoje têm outras missões e eu acho que a nossa ordem do dia é altamente compatível com uma reunião curta e que permita que todos façam o que têm a fazer nesta casa. Ora bem, começamos pelo ponto de informações. O secretário de Estado das Comunidades está disponível para audição por requerimento do PSD no dia 9 de janeiro, terça-feira, pelas 15h30 horas. Sr. Deputado, está bem assim? Terça-feira, 15h30. Dia da comissão, hora da comissão. 9 de janeiro. O secretário de Estado das Comunidades. Muito bem. Muito bem. Presidente da AICEP tem disponibilidade de agenda para o próximo dia 22 de dezembro, sexta-feira, no período da manhã. Não pode ser, é evidente, sexta-feira é uma sexta-feira, ainda por cima no período da manhã, e o Presidente da AICEP, nem que demore 50 anos, virá cá numa terça-feira, que é o dia em que nós reunimos. Não vamos nós reunir no dia em que convém ao Presidente da AICEP, a não ser que o país esteja tão virado do avesso, que até nós já estamos aqui dispostos a trabalhar 24 sobre 24 para acudir às agendas de todas as organizações. Sim, mas não é de manhã. As comissões são de manhã. Peço desculpa. No dia 22 de dezembro não há plenário. É um dia para comissões. Senhores deputados, nesse quadro, não. Isto é uma sexta-feira extraordinária. É uma sexta-feira, mas não há plenário. É uma sexta-feira de comissões. Eu, por mim, acho que vem numa terça-feira e explica-se que não pode ser e pronto. Pode ser? Muito bem, senhores deputados. Fantástico. Senhores deputados, há aqui problemas em relação a garantir uma participação dos membros da nossa comissão nos nossos trabalhos na reunião prevista para 22 de dezembro. Ponho à vossa consideração. Qual é a vossa disponibilidade para esta reunião para se averiguar da 22 de dezembro, é um dia que evidentemente está em cima do Natal. Portanto, Srs. Deputados, podemos passar isto para janeiro? Vejam lá.
Sr. Presidente, eu sugiro que se passe para janeiro, mas que algumas matérias que sejam mais imediatas, fossem tratadas no dia 20 de manhã. Podemos fazer uma reunião nesse dia. Se houver matérias urgentes.
Adentro. Qual é o dia da semana, Sr. Deputado?
É quarta-feira.
Há plenário só até.
Sr. Deputado, essa situação ainda me deixa numa posição mais incómoda. Então nós não reunimos. Em princípio é trabalho até ao dia 22 de dezembro. Que é uma sexta-feira. Não, peço desculpa. Sim, 22 de dezembro. Não, tem razão, Sr. Deputado. 22 de dezembro. Vamos averiguar se existe matéria que justifique a marcação de uma reunião. Se a matéria existir, a reunião está marcada. Se não for o caso, reencontrar-nos-emos. 20. Não, 22 não faz sentido nenhum. Com certeza. Mas Sr. Deputado, mas em princípio não haverá reunião dia 20, ok? Em princípio não haverá. Não, 22 não há de certeza e em princípio não haverá dia 20. Só se houver uma matéria, uma urgência do Governo, ou uma matéria que justifica, aí haverá. Mas tanto os Srs. Deputados marquem aí um ponto de exclamação, dia 20 haverá ou não reunião, sendo que eu estou convencido que não haverá reunião nenhuma. Com isto passamos à análise do parecer do pedido de assentimento para a deslocação do Sr. Presidente da República, Sr. Tomé e Príncipe. Quem se opõe? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o assentimento para a deslocação do Sr. Presidente da República, Sr. Tomé e Príncipe. Ponto terceiro. Excelente pergunta.
28 de janeiro ou 2 de fevereiro?
28 de janeiro ou 2 de fevereiro? Ponto terceiro. Apreciação do relatório e parecer da petição número 215-3-2 da iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira, que solicita a criação de vistos eletrónicos. O relator é o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apresento o relatório sobre a referida petição que solicita a criação de vistos eletrónicos. É uma petição individual, mas que, de acordo com o enquadramento regimental, exigia a apresentação do respectivo relatório. E o peticionário vem propor a criação de um portal eletrónico destinado a facilitar a concessão e atualização de vistos por parte de cidadãos determinados países estrangeiros que pretendam permanecer em Portugal devidamente autorizados. É uma proposta que resulta da constatação por parte do peticionário de existência de dificuldades, no caso específico de cidadãos oriundos do Bangladesh, em renovar a autorização de permanência em território nacional, pois a mesma só será possível mediante a comparência pessoal na Embaixada Portuguesa em Nova Delhi. Enfim, analisada a petição, decidi, mesmo não sendo obrigatória, proceder à audição do peticionário, que reforçou, no fundo, o conjunto de dificuldades que tinha, de facto, constatado, e solicitei um conjunto de informações ao Governo, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Justiça e da Administração Interna. Da parte do MNE, obtive uma resposta factual que confirma o conjunto de afirmações que o próprio peticionário tinha referido, portanto, confirma de facto que há uma necessidade de deslocação dos cidadãos para Nova Delhi quando é necessário recorrer ao pedido do visto. E o MAI e a Justiça basicamente remetem às explicações do MNE e, portanto, não houve nenhuma matéria substancial que merecesse aqui nenhum destaque no relatório. E face ao conjunto de considerantes que acabei de fazer, escrevi uma opinião que passo a ler. Ao apresentar esta petição, o cidadão Estevão Domingos de Sá Sequeira teve o mérito de destacar uma dificuldade que aqueles que querem visitar o nosso país sentem em muitas localidades deste mundo globalizado. A representação externa no nosso país assegura, muitas vezes, com parcas condições, o cumprimento das suas múltiplas missões, incluindo a emissão de vistos de longa duração. No decorrer dos últimos anos, por via da reestruturação dessa representação externa, procurou-se responder com maior eficiência às necessidades. A título de exemplo, desenvolveram-se as antenas consulares e apostou-se em novas ferramentas tecnológicas como meio de facilitação da relação com a representação externa portuguesa. Mas as dificuldades continuam a ser sentidas e, apesar das promessas sucessivas, o Governo continua a não reforçar adequadamente os meios de resposta nas embaixadas e representações consulares portuguesas. Sobre o objeto da petição, não se compreende como é que o Governo, desde o MNE à Justiça e ao MAI, pura e simplesmente ignora a problemática levantada pelo cidadão peticionário e limitam-se a constatar factos já conhecidos. Não reconhecem a dificuldade e, consequentemente, não propõem uma única solução. Sendo esta uma matéria da exclusiva competência do Governo, esperava-se uma resposta mais substancial. Havendo hoje exemplos de boas práticas em todo o mundo sobre como as tecnologias de informação podem facilitar procedimentos burocráticos e aproximar os cidadãos dos serviços do Estado, não se compreende como é que estas matérias não merecem uma abordagem no âmbito da iniciativa governamental Simplex, que visa resolver problemas desta natureza. Estando a terminar a presidência europeia da Estónia, fica a sugestão do relator para que o MNE procure aprender com as boas práticas do governo de Tallinn. Este autodesignado Estado digital tem conseguido facilitar a relação entre cidadãos e os serviços públicos por recurso às tecnologias de informação e comunicação. Atualmente, 99% das interações dos cidadãos com o Estado da Estónia fazem-se por via digital. Fica o ímpeto para que não se ignore esta problemática e se estudem boas práticas para que possam ser rapidamente implementadas. Portugal tem uma economia alavancada no turismo, incluindo a de longa duração, e procura continuamente aumentar a sua atratividade externa para potenciais investidores. Eliminar as dificuldades que os estrangeiros enfrentam no primeiro contacto com a representação externa do nosso país deveria também, por isso, ser uma prioridade. Dito isto, e seguindo também o que está previsto no regimento, propõe-se que a petição seja arquivada, devendo ser dado conhecimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao próprio peticionário, e o presente relatório deve ser enviado à Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ricardo Batista Leite. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de fazer alguns comentários relativamente ao parecer que aqui nos é apresentado sobre esta petição, que é uma petição apresentada por um cidadão que está no exercício do seu direito de fazer e chama a atenção para uma questão, que é uma questão que eu acho que merecerá a sua atenção, merecerá a atenção e, eventualmente, algum tipo de reflexão, porque julgo que é importante, de maneira geral, que os cidadãos estrangeiros que procuram o nosso país possam ter alguns mecanismos de facilidade. Mas também queria dizer que ainda bem que este parecer é para ser arquivado, porque a minha tentação, obviamente, era de votar contra, pela forma como ele nos é aqui apresentado, porque não me parece que seja a forma mais adequada. Designadamente, eu não me parece que seja, correto estar aqui a tentar colocar questões de incompatibilidade ou de falta de comunicação entre os diversos ministérios, como aqui é aqui referido, e muito menos ainda sugerir que o Ministério dos Negócios Estrangeiros procure aprender com o governo de Tallinn. Ainda por cima, eu acho que nós, enquanto governo, enquanto governos do Partido Socialista, temos uma autoridade moral que, eventualmente, o PSD, enquanto esteve no governo, não teve, porque nós lançámos planos tecnológicos que foram muito bem sucedidos, que nos permitiram subir na escala dos serviços da administração pública dirigidos aos cidadãos. Temos os programas Simplex que são de facto bem sucedidos, e estar a pedir-nos para que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vá aprender com o governo de Tallinn não parece que seja bom tom. Depois, estas questões que têm melindras, questões que têm a ver com os serviços estrangeiros e fronteiras e com a relação com os países externos, sobretudo com alguns países externos à União Europeia, e com os quais as questões relacionadas com as migrações não são simples, pelo contrário, são até bastante complexas. E se nós atendermos à nossa relação até com o Bangladesh, nós vemos que as coisas não são propriamente a preto e branco, porque existem cerca de 4 mil ou 5 mil ou 6 mil cidadãos do Bangladesh no nosso país, que obviamente eu acho que devem ser tratados devidamente, devem ser enquadrados, devem ter condições para estar aqui no nosso país, nós precisamos de facto de imigração. Agora, eu também acho que os serviços do Estado português têm que ter as suas cautelas relativamente a quem entra no país e às questões dos tráficos também que existem em muitos países, e o Bangladesh também não está imune a todo este tipo de tráficos. Portanto, era este o tipo de alguns dos comentários que eu gostaria de fazer relativamente ao parecer, que me parece que, quer pela sua origem, quer pelo seu contexto, quer pelo seu tom, talvez não seja a melhor forma de apresentar um parecer.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se há mais pedidos de uso da palavra. Sr. Deputado Ricardo Baixo Saleito, faz favor.
Muito obrigado e agradeço a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco. Aquilo que o Sr. Deputado Paulo Pisco incidiu, grande parte daquilo que foi a sua intervenção, foi sobre a opinião do relator. Que eu saiba, não é sujeito à votação por parte dos partidos aqui presentes e, portanto, seria um precedente muito interessante, devo dizer, e muito indesejável, que se passássemos a votação da opinião e, por outro lado, não aceitássemos a opinião dos estimados colegas deputados. Creio que é um bom princípio, até de liberdade de expressão e de promoção da iniciativa democrática e da participação no âmbito do processo legislativo, que os deputados tenham opinião. Nesse sentido, aquilo que eu, na qualidade de relator, disse é que seria útil o Governo, no âmbito de um programa louvável como é o Simplex, possa também aplicar esse tipo de filosofia de simplificação da relação entre os cidadãos e o Estado, utilizando boas práticas internacionais, tendo-se destacado uma entre muitas. Não conseguir aceitar isso, achar que o Estado sabe tudo, achar que o Partido Socialista sabe tudo e não tem nada a aprender com ninguém, parece-me ser uma atitude de prepotência que é totalmente indesejável perante aquilo que foi a apresentação do conjunto de propostas que pretendem facilitar a relação entre o Estado e os cidadãos. Relativamente ao relatório, que é aquilo que vai ser votado, Sr. Deputado Paulo Pisco, aquilo que eu escrevi é factual. O Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um conjunto de informações que confirmam o conjunto de informações dadas pelo peticionário, e o MAI e o Ministério da Justiça remeteram aos esclarecimentos dados pelo MNE, dizendo que não têm mais nada a acrescentar. Nunca falei em incompatibilidades e nunca pus em causa aquilo que foi a declaração do MNE relativamente a esta matéria. Eu esperava, e por isso o disse na opinião, é que perante a constatação de uma situação, pelo menos houvesse uma opinião, uma direção, uma visão de futuro relativamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em relação a esta matéria, que é uma matéria que afeta não apenas os cidadãos residentes do Bangladesh, mas que é um problema global, num mundo cada vez mais globalizado, perante um país, como eu digo na opinião, num país que está alavancado no turismo, no ponto de vista económico, e que depende forçosamente na boa relação com os cidadãos de todo o mundo, na sua, também por via da nossa representação externa. E, portanto, Sr. Presidente, eram os comentários que eu queria deixar e faço votos para que a votação possa incidir, como é regimentalmente previsto, sobre o conteúdo do relatório e que a opinião seja aceita apenas como está. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do meu ponto de vista sobre a questão que está aqui a ser analisada, é o seguinte, realmente a opinião do relator não é objeto de votação. Portanto, o Sr. Deputado Paulo Pires, que esteve muito bem quando fez as considerações políticas que lhe competia fazer sobre a opinião do relator, acho que isso não deve prejudicar que nós votemos o relatório, até porque se nós penalizássemos os relatórios que têm a opinião do relator, dentro em breve teríamos só relatórios sem a opinião do relator, que, como toda a gente já percebeu, são os relatórios técnicos sem interesse nenhum do ponto de vista político para os nossos trabalhos. Portanto, eu, pessoalmente, sem me pronunciar sobre as considerações de mérito que fez o Sr. Deputado Batista Leite, como é evidente, nem sobre a resposta política do deputado Paulo Pisco, eu, como sou um grande defensor que a subjetividade e que a análise política dos deputados esteja aqui trazida para efeitos, temos aqui uma discussão útil e interessante, que foi aliás o que foi possível ter, senão não teria havido. Eu acho que o ponto de vista de que as duas matérias devem ser separadas tem sido a doutrina desta comissão e acho que é interessante que continue a ser. Sr. Estás, não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco, deseja fazer algumas considerações? Então vamos fazer uma interrupção de uns minutos. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Acho que o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, antes da tomada de posição, se fosse possível, se me permitir. Apenas gostaria de fazer um aditamento, se for possível, à opinião do relator, juntando apenas uma frase que diria que, de facto, terminasse com a frase sem prejuízo da fiscalização e monitorização do cibercrime, também tendo em conta a discussão que foi aqui tida. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Vamos agora proceder então à votação do relatório, não é, Sr. Presidente?
Vamos sim, Sr. Deputado.
Então depois, nesse processo de votação, depois logo exprimirei a minha opinião.
Muito bem. Muito bem, vamos então proceder à votação do relatório do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, em primeiro lugar, se há uma das coisas que nós prezamos, e prezamos, obviamente, é a opinião do relator. E isso é também um dos motivos que suscita a que haja aqui uma discussão sobre os assuntos que são aqui trazidos à nossa Comissão, e isso é uma mais-valia para a nossa reflexão conjunta sobre os mais variados temas. Nós votámos, obviamente, votámos a favor, foi esse o consenso alcançado aqui no nosso grupo parlamentar, mas gostaria de assinalar que a intervenção que anteriormente fiz servirá também como declaração de voto para aditar a votação deste parecer.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, que ficará registado em ata o que acabou de dizer. Não havendo mais intervenções sobre este ponto, chegamos ao fim da nossa reunião, simplesmente para informar os colegas de que as comissões começam justamente numa quarta-feira, 3 de janeiro. Eu acho que a nossa reunião pode perfeitamente ser feita na terça-feira seguinte, dia 9. Senhores deputados, parece bem a todos? Muito bem. Não vejo que se justifique fazer de outra maneira. Então, só me resta desejar um bom Natal na expectativa de que não haja reunião dia 20 de dezembro. Sr. Deputado, faz favor.
Mas chamo a atenção para o seguinte.
Faz favor, Sr. Deputado.
Considerando que nós não teremos reunião no dia 28 e que a reunião do dia 9 vai ser fundamentalmente a reunião com os deputados de Estado das Comunidades Portuguesas, talvez fosse avisado não pôr já completamente de parte e que pode saber que no dia 3.
Vamos ver em função da agenda. Até pode dar-se o caso de se poder transferir a matéria para a reunião seguinte, da semana seguinte. Muito obrigado. Bom Natal, Srs. Deputados. Muito obrigado a todos.